100% você. Natividade FM 104,9.
Bom dia, Wanderson. Bom dia, ouvintes da Rádio Natividade FM. Quero começar a falar um pouco sobre saneamento básico. Especificamente na parte legal, com relação à responsabilidade. Quem é o responsável pelos serviços de saneamento básico? E hoje a gente vai falar sobre esgotamento sanitário. Esgotamento sanitário é aquele esgoto que você produz dentro da sua casa, não apenas no vaso sanitário, mas também o esgoto das águas chamadas de residuais. Águas que a gente gera dentro do banheiro, de uma forma geral, com o nosso banho, água das lavagens das mãos, etc., água que a gente gera na nossa cozinha, água residual da lavagem de roupa, etc., etc. Bom, o que a lei institui, existe um chamado marco legal do saneamento básico, que foi atualizado em 2020, através de uma lei federal. Ele diz o seguinte: o poder público, ele é responsável, e esse poder público a gente diz municípios, também incluindo o Distrito Federal, ele é responsável, ele é o titular do serviço. Ele é responsável por garantir toda a infraestrutura de coleta, de transporte, de tratamento e disposição final do esgoto. E o proprietário morador, ele tem a obrigação legal de ligar essas edificações permanentes, ligar à rede pública o seu esgoto dentro da sua casa, ele tem que ligar essa rede pública. Bom, a gente sabe que a realidade é muito diferente do que diz a lei, né? A letra fria da lei, ela diz uma coisa e a realidade é bem outra. Existem também as chamadas soluções individuais, onde, por exemplo, não há rede pública, a responsabilidade pelo tratamento correto, a construção de uma fossa séptica, por exemplo, é do morador e não constitui serviços públicos, mas ela tem que seguir normas sanitárias. Isso aí tem uma gama de coisas que se pode falar, por exemplo, quando você vai construir um loteamento, a obrigação da construção da estação de tratamento é do proprietário daquele empreendimento, mas a responsabilidade com a gestão e a continuidade, o uso daquela estação é do poder público municipal, no caso, se for dentro de um município, né? Ou se for em área rural, é responsabilidade do empreendedor. Bom, mas aí a gente vai falar um pouco da situação de natividade. Quando a gente olha, hoje passando até por uma ponte, a gente olha para o nosso rio, para as duas margens, e você vê que todas as construções, todas as residências, elas lançam o seu esgoto direto dentro do rio Carangola. Quem já morou nessa área pública sabe que todas essas casas são assim. Você, às vezes, está na janela, quantas vezes eu já passei por isso, você está numa janela da sua casa que dá para o rio, você vê o esgoto do seu vizinho lançado diretamente em natura, dentro do rio Carangola. Mas aí a gente fala, cobra muito, né, do poder público, que tem que fazer o tratamento. O rio Carangola, ele está altamente poluído, contaminado com esgoto doméstico, mas a gente tem que observar as dificuldades que a gente tem atualmente dentro desse rio. O município já está totalmente ocupado em todas as suas margens. Você derrubar todas essas residências, como muitas vezes a gente vê o Ministério Público cobrando, né, dos municípios que têm situações de construções ribeirinhas nas margens dos rios, vamos tirar essas casas daí, essa residência. A gente sabe muito bem da dificuldade de você tirar essas residências da margem do rio Carangola e levar para um outro local, porque na atividade a gente não tem espaço, a gente não tem muito por onde crescer, a gente não tem área de expansão urbana muito definida e nem tem muitas áreas para isso. E aí você olha para o rio Carangola, você vê essa situação. Um outro fator que você vê, é que todas as residências, cada uma tem um esgoto lançado numa altura, uns mais altos, todos desnivelados, não existe um nível único do lançamento desse esgoto. E aí você vai ver um outro fator quando você observa, principalmente quando você observa o mapa do rio Carangola. O curso d'água, esse curso d'água desenvolve aproximadamente 8 meandros, são 8 curvas dentro do trecho urbano, e ele cria sucessivas alternâncias entre a margem esquerda e a margem direita. essa condição ela vai dificultar muito o traçado contínuo e eficiente para você interceptar esgoto, né? Você captar esse esgoto, pois a rede precisa acompanhar o rio, ela precisa atravessar essas áreas densamente ocupadas. Em alguns pontos, ela vai ter que vencer limitações físicas impostas pela proximidade de entre edificações, entre vias públicas e margens fluviais. Um outro fator crítico também é que ambas as margens, eu já falei, estão muito ocupadas. E a presença desses meandros, ela amplia o comprimento total das redes interceptoras. Claro, se você tem um nível reto, uma linha reta, você vai ter um tamanho, um comprimento. Se você tem uma linha toda interceptada por curvas e por meandros, isso aumenta, isso dificulta o projeto de esgotamento sanitário. Então, esse projeto, um projeto de esgotamento sanitário para a atividade, para o nosso perímetro urbano, exige uma solução integrada, um levantamento topográfico muito detalhado, um cadastro de todas as ligações existentes, análise das cotas do terreno e do nível do rio, tem que definir pontos estratégicos para esses interceptores, uma possível setorização do sistema, possíveis estações de levantamento, áreas de levantamento. Então, a alternativa técnica é complicada e, além de ser complicada, ela é muito cara. E a gente sabe que os municípios não têm dinheiro para isso e nem sempre o poder público, seja estadual, seja federal, tem muito interesse, embora a lei diga que até não sei quanto que tempo aí é obrigado você ter 90% do saneamento básico em todo o Brasil. A gente sabe que a realidade é muito diferente da fria e crua letra da lei. Um bom dia a todos e até a próxima semana.